Olá, bem-vindos ao podcast. Eu esta semana estive à conversa com a Rita Nascimento. A Rita é mais conhecida pelo seu canal no YouTube, que se chama La Dolce Rita, onde ela tem quase 50 mil inscritos no canal. Portanto, é um canal muito bem sucedido. Aliás, é o primeiro canal de pastelaria em Portugal. Nesta conversa vais poder aprender como é que a Rita criou o canal, como é que ela se organizou. O que eu achei muito interessante foi a forma, entre aspas, artesanal como ela criou as coisas. Ela, no primeiro ano do canal, filmou os seus vídeos apenas com o telemóvel, foi fazendo isso com uma amiga, de forma muito simples, filmou-se na sua cozinha e, portanto, uma das vantagens que ela conta na entrevista de ter feito as coisas assim de forma simples é que criou uma relação forte com a sua audiência, pois ela é muito natural, ela faz as fotografias que tu podes ver nos livros que ela fez, aliás. Ela publicou 3 livros sobre pastelaria e as fotografias que tu podes ver no livro foram feitas por ela. Portanto, foi tudo feito assim de forma muito simples, muito artesanal, mas com grande profissionalismo pela regularidade e produtividade. Ela foi sempre fazendo as coisas de forma muito contínua. Ela publica um vídeo todas as quintas-feiras às 10 horas e nunca falha. Foi sempre publicando um vídeo por semana, portanto temos mesmo muito a aprender como é que se faz para ser assim tão produtivo e nunca falhar. Além disso, também vamos falar dos livros que a Rita publicou. Ela nos últimos 3 anos publicou 3 livros, ou seja, foi mesmo muito, muito produtiva, foi um desafio novo para ela e vamos poder ver como é que ela se organizou para produzir tantos livros em tão pouco tempo. E se ficares até ao fim, vais poder descobrir qual é o retorno de um canal no YouTube, quais são os rendimentos que vocês conseguem com o canal e também vais poder ver que ela me lançou um desafio que vai ser muito interessante vocês seguirem, ver se eu vou superar então o desafio que ela me propôs no fim da nossa conversa. Portanto, sem mais transição, vamos ouvir então a conversa. Até já. Olá, Rita, bem-vinda ao podcast.
Olá, olá, obrigada pelo convite.
Obrigado por teres aceito. Queria-te perguntar se te podes apresentar, contar agora um pouco a tua história e como é que te veio essa ideia de então de criar esse canal no YouTube.
Olha, isto foi um bocadinho por acidente, mais ou menos, que aconteceu o canal do YouTube.
Uhum.
Eu tenho formação em pastelaria, trabalho em pastelaria já há bastante tempo. E aqui há uns 5 anos, talvez, eu lancei um negócio que eram uns preparados para cookies e para brownies e para um bocadinho inspirados numas coisas que existem nos Estados Unidos. Eu vivi nos Estados Unidos e isso via com muita frequência, aqui em Portugal não existia esse produto. E então eu tentei implementar isso no mercado, desenvolvi essas misturas, esses mixes de cookies, de bolachas e de brownies, de muffins, etc.
Sim.
E comecei a vender. E essa marca que eu tinha chamava-se La Dolce Rita. E vendia online, tinha uma loja online, vendia, fazia mercados. E depois lembrei-me de começar a fazer vídeos, na altura, só para, no fundo, dinamizar essa marca e publicitá-la.
Uhum.
E não era com o objetivo de fazer vídeos de receitas, como depois, entretanto, o canal acabou por ser. Era simplesmente para fazer vídeos onde eu pudesse apresentar estas misturas, como é que elas funcionavam, visto que eu funcionava muito online e as pessoas não tinham tanto aquela visualização do que eram os produtos. Então o vídeo era um bocadinho uma ajuda para as pessoas poderem ver como é que na prática podiam chegar a casa, pegar naquele pacote que eu vendia e transformar em cookies.
Uhum.
E depois comecei, à parte de fazer esses vídeos, digamos que explicativos, do que eram os mixes, comecei a fazer receitas para complementar os mixes e dar ideias às pessoas. E o canal começou-se a formar um bocadinho aí. Depois, entretanto, comecei também a fazer outras receitas que não tinham nada a ver com os mixes e que serviam também um bocadinho para divulgar o canal e para as pessoas chegarem aos mixes, que no fundo era o que me interessava, mas acabou por ficar, os mixes acabaram por ficar pelo caminho, acabei por abandonar esse projeto e o canal sobreviveu. Portanto, foi assim.
Uhum. E esses produtos que tu vendias, esses mix era para profissionais?
Não, era para as pessoas de casa, tanto que aquilo tinha um formato pequenino bem. Mesmo, era mesmo para o consumidor final em casa.
Uhum. Então tu desististe desse projeto para te focar no canal?
Não, foi porque, entretanto, isto começaram a acontecer várias coisas que eu não tinha preparado, não é, na minha vida. Eu comecei a fazer livros, comecei a dar cursos e os mixes já acabavam por não fazer sentido porque não tinha já tempo para me dedicar. Para já roubavam muito tempo mesmo, não é, estar a preparar aquilo tudo, porque era eu que fazia tudo. E à parte também deixei de ter tempo de os divulgar porque estava focada noutras coisas e a determinada altura achei que não fazia sentido estar a insistir naquilo porque me roubava demasiado tempo que eu não podia aproveitar para outras coisas que naquele momento me estavam a dar até mais gozo e acabei por pronto, deixar de fazer. Pronto, foi assim.
Uhum. E portanto, o que é que tu vives exatamente? Eu vi que tu dás cursos numa escola em Lisboa.
Sim, em Lisboa e em outras cidades, mas hoje em dia a minha atividade principal são os cursos, ou seja, o que é rentável, não é? O que me dá um ordenado, vá, digamos assim, são os cursos. E os livros também, okay. que também é um complemento. O YouTube é uma graça, não é? O YouTube não me dá nenhuma rentabilidade assim por aí além.
Ok. E estás a pensar desenvolver, por exemplo, há muito, hoje muitas pessoas fazem isso, gravam um curso, por exemplo, filmam-se e depois vendem isso online. Estás a pensar a fazer algo do género ou vais continuar?
Já tenho tido várias pessoas a pedir, sobretudo pessoas que não conseguem estar nos cursos presenciais, uhum. porque estão até no estrangeiro, sim. e acho que é uma ideia a explorar, sim. Não para uhum. já, porque isso não é propriamente só, pronto, gravar e já está. Um curso online tem um trabalho muito grande de desenvolvimento, não é só, não é como, por exemplo, faço os vídeos do YouTube, que sim, são explicativos e eu tento ser sempre o mais explicativa possível, mas um curso tem que ter uma estrutura diferente, porque tu não estás ali presencialmente a acompanhar as pessoas, mas sim, é uma coisa que possivelmente no futuro poderei enverdar por esse caminho.
Uhum. Tu começaste há quanto tempo a fazer os primeiros vídeos?
Os primeiros vídeos foi já, portanto, foi há uns 4 anos e tal. Vamos tentar lembrar, 4 anos e meio, para aí.
Uhum. Eu estive a ver que tu começaste a dedicar-te a tempo inteiro ao teu canal em 2012, foi isso?
Bom, em tempo inteiro, não, assim, pá, o canal começou a ter um bocadinho mais de assiduidade por aí.
Ok.
Era bom que eu me pudesse dedicar a tempo inteiro, não é? Mas infelizmente não dá.
Claro. Tu falavas que tinhas pessoas também que te veem do estrangeiro, acho que também nomeadamente do Brasil. Sabes dizer mais ou menos qual é a percentagem de pessoas que tens que te ouvem no estrangeiro, fora de Portugal?
Poderia até consultar os dados do YouTube, mas eu não, normalmente não me preocupo assim muito com isso, porque eu faço os vídeos e faço de maneira abrangente, quem vê. Portanto, eu acho interessante, sim, já percebi, sim. que há pessoas, sobretudo pelos comentários, não só pessoas no Brasil, porque é o óbvio, por causa da linguagem, não é? Eles mais ou menos percebem o que eu digo, mas também porque a cultura do YouTube no Brasil é muito mais, está mais desenvolvida do que a nossa, então eles consomem um bocadinho mais de YouTube do que aqui em Portugal e, portanto, naturalmente acabam por ir parar ao canal. Também o que acontece é que há muita gente no estrangeiro, nomeadamente também em África, países que também falam português, mas muita gente também, muitos imigrantes. Eu sei que há uma grande percentagem de gente que vê em França e na Suíça, e eu não acredito que sejam propriamente franceses nem suíços, com certeza devem ser imigrantes, não é?
Está certo. Que tipo de pessoas é que seguem o teu canal e que vão aos teus cursos?
São mais mulheres, sim. A última vez que eu consultei, por curiosidade, apareceu-me no Instagram para poder perceber um bocadinho sobre o público que me segue. Isto refere-se, obviamente, só ao Instagram, mas acaba por ser, se calhar, um reflexo de todas as outras situações. A proporção é de 90% para 10%. 90% de mulheres, 10% de homens.
Okay.
Então, pessoas que gostam de fazer doces, que se divertem a fazer doces. Muitas querem aprender um bocadinho mais além do que é fazer só em casa para os amigos, querem ter um bocadinho mais de noções, pessoas que às vezes até já têm alguns pequeninos negócios e que querem aprofundar mais algumas técnicas, querem ter mais conhecimento.
Também então tens profissionais que te seguem?
Sim, e pessoas que não sendo profissionais, mas que têm um pequenino negócio, não trabalham o tempo inteiro, mas que têm algum negócio à parte. Mas há muita gente que faz um bocadinho os cursos e que vê o canal, e compra os livros, um bocadinho quase como uma terapia, associam muito o que é fazer doces e esta parte de estar na cozinha como uma... levar o seu hobby, não é? Fazem muito por graça e para desanuviar.
O teu canal foi crescendo bastante, tu publicas então um vídeo por semana. Como é que tu te organizas para gravar os vídeos? Todas as semanas fazes um ou gravas uns 5, 10 vídeos e depois vais publicando?
Olha, isso é sempre diferente. Depende muito de quanto tempo dura o vídeo a gravar. E se eu consigo encaixar outras coisas. Porque o que eu dedico ao canal é sempre uma tarde por semana. Por exemplo, imagina, vou dar um exemplo. Se eu fizer um bolo, eu gravo a parte da massa do bolo e depois o bolo fica no forno a cozer. E esse bolo, enquanto está no forno a cozer, eu tenho ali uns 40 minutos a uma hora em que posso eventualmente utilizar essa hora e posso gravar outra coisa, digamos uma sobremesa ou umas bolachas ou qualquer coisa. Então, às vezes há semanas em que eu consigo gravar dois vídeos, às vezes há semanas que eu consigo gravar três, às vezes há semanas que eu só consigo gravar um. Depende muito. Depois há semanas em que eu gravo e edito, há semanas em que eu gravo um vídeo ou gravo dois vídeos e edito um, e às vezes há semanas que só edito, conforme se já tiver três ou quatro vídeos gravados. Portanto, são sempre diferentes. A norma é gravar um vídeo e editar. Pronto. Depois, às vezes, adapto conforme, para mais ou para menos.
Tu também tens a Cristina Martins, não é? Sim. Que te ajuda.
A Cristina, ela grava os vídeos, portanto, está sempre comigo a gravar os vídeos e a editar e trabalha a parte gráfica do canal, portanto, faz as imagens.
É, eu vi que tens umas miniaturas muito bem trabalhadas.
Sim, a Cristina é designer e, portanto, trabalha essa parte. Obviamente melhor que eu, e a gente divide assim o trabalho.
Claro. Isso para ti foi tudo uma novidade quando lançaste o canal? Eu vi tu no Instagram, estavas a perguntar se diziam os stories ou as stories, também é uma dúvida que tenho. Portanto, isso é um pouco tudo novo para ti, como é que foi? Foste aprendendo? Como é que foi ao início?
Sim, foi um bocadinho assim, não é? Um bocado uma adaptação a estas novas tecnologias e estas novas ferramentas que temos. Eu não sou muito, como é que eu tenho de explicar? Não estou sempre ligada nas redes sociais, não sinto essa necessidade, mas sinto que, pronto, há um público, esse público tem interesse e tem que se um bocadinho devolver o carinho e o interesse que as pessoas têm. Então eu sempre tento ir alimentando isso, fazer uma postagem uma vez por dia ou de coisas que me pareçam interessantes. Não gosto de fazer coisas só porque sim ou só porque... Ah, hoje ainda não fiz nada, deixa-me cá pôr aqui uma coisa. Gosto que tenha sempre algum interesse. Eu quando ponho alguma coisa... Ou nem que seja, às vezes, uma imagem da minha cadela ou qualquer coisa, mas sempre com o intuito de, olha, quem vir isto pode ser que se divirta ou assim, qualquer coisa. Então, um bocadinho os stories ou as stories ou lá, também ainda não tenho isso bem claro, acaba por ser um bocadinho outra maneira de comunicar e tento às vezes ponho outras receitas, ponho perguntas, é, acaba por ser um bocadinho, uma coisa um bocadinho mais, mais direta também com as pessoas, porque é, é muito imediato.
Sim, sim. Também vi que fizeste um vídeo onde respondias às perguntas que as pessoas tinham sobre ti, sobre o teu projeto, achei mesmo interessante.
Sim, as pessoas são muito cuscas.
Querem saber tudo.
Sim, as pessoas têm, é engraçado porque né, criam uma ligação comigo, porque me veem todas as semanas e para algumas pessoas sou já quase amiga delas, ou acabam por ter uma familiaridade comigo, então... tem interesse, é normal, em saber assim mais coisas, ou não só ligadas ao meu percurso de pastelaria, mas às vezes mesmo até da, pronto, da minha vida e dos meus gostos. Sim, mas, isso é normal. Isso é normal.
É engraçado, porque realmente crias ali uma relação com as pessoas que acabam por talvez até por pensar, ver-te assim como uma amiga, alguém com quem.
Porque me veem todas as semanas, não é? E algumas pessoas estão ali mesmo já à espera das quintas-feiras para saber, é, deixa cá ver que receita é que ela vai fazer e programam-se para fazer no fim de semana. Então, pronto, isso acaba, querendo ou não, que as pessoas tenham essa ligação.
Eu vi que tu dizias que gostavas que as pessoas aplicassem realmente a receita, fosse fazendo as coisas em casa, porque é verdade que também há muitas coisas que estou a pensar em ingredientes ou assim que as pessoas não têm, e tu fazes sempre receitas simples de forma que as pessoas possam pôr em prática, não é?
Sim, a ideia do canal e da maneira como, pronto, e dos livros e tudo,
Sim.
não é propriamente mostrar-me eu a fazer coisas e que as pessoas digam assim, olha, que bem que ela faz, não é? Isso não é, obviamente, o objetivo. O objetivo é mesmo não distanciar as pessoas. É o contrário, é aproximar as pessoas para as pessoas conseguirem mesmo fazer em casa e tentar mostrar sempre a maneira mais simples. Para que as pessoas, para desmistificar, às vezes até coisas que as pessoas pensam que são muito difíceis e fazer, incentivá-las a fazer em casa. Eu acho que isso, a maneira de eu desconstruir às vezes as receitas e de mostrar a maneira mais simples, acaba por realmente fazer com que as pessoas, ganhem quase confiança e consigam fazer.
É mesmo interessante porque tu realmente tentas ajudar as pessoas a prontos a fazer a receita e a ter o resultado também prontos do teu ensinamento. Podemos falar aqui talvez um pouco dos livros. Também fizeste aquele livro que é sobremesas em 5 minutos por 5 euros e
5
5, já não
ingredientes,
sei o que é
até
o outro.
5 ingredientes.
Isso.
Sim, vai um bocadinho no seguimento disto, e era uma coisa, um conceito que me surgiu desde dos 555 e que eu achei que era engraçado aplicar isto num livro, a receitas, e realmente ter sido muito bem recebido o livro, porque é mesmo aquela coisa da pessoa dizer, ah, quero fazer uma coisa que seja boa, mas que não seja nem complicada, nem demorada, nem cara. E o livro acaba por ter essas, as receitas são todas assim. E isso faz com que, bom, as pessoas fiquem ali com uma coleção de sobremesas que, digamos assim, em português assim mais corriqueiro, que as safa em qualquer situação.
É muito interessante. E, reparei, então, tu escreveste um livro em 2015, 2016 e
Sim,
2017.
2018 tive de
Portanto,
folga. Este ano.
mas estás a planear escrever um?
Possivelmente no futuro saíram mais livros, mas este ano tirei folga dos livros. Acho que, pronto, fiz esses 3 seguidos. Também é bom haver agora uma pausa e depois no futuro possivelmente surgirão mais. Mas agora também esses vão assentar um bocadinho.
E como é que foi para escrever o livro? Porque tu não tinhas, imagina, nenhuma experiência no, nessa área. Como é que tu te organizaste? Porque também reparei que isso requer bastante trabalho e foste fazendo também todos os anos. Sei que fizeste as
É
fotografias por ti
complicado,
própria,
sim.
muita organização. Então, como é que tu te organizaste para fazer
Olha,
isso?
isso é muito complicado fazer um livro. Sobretudo se como eu, decidir tirar fotografias e tudo, é complicado. É uma logística
E
grande.
depois, E também tens aqui os gelados, que não era fácil, imagino, fotografar.
Sim, sim, foi tudo difícil, é muito complicado. Fotografar gelados, então, é quase o que a pessoa precisa depois tomar um xanaxinho de vez em quando. Mas é divertido, eu divirto-me muito a escrever os livros, porque eu gosto muito de construir o livro. Antes de começar a fazer o livro, eu já tenho o livro todo idealizado. Dividido, os livros estão todos divididos por capítulos, e essa organização e essa divisão não é simplesmente fazer um livro em que eu, digamos assim, entre aspas, vomito receitas, não é? Não é um livro em que estão lá receitas soltas. Não, tem uma estrutura e isso acaba por me ajudar na prática, porque primeiro estruturo o livro muito bem, explico, gosto que os livros tenham quase como uma história, no fundo, como que os livros têm as receitas agrupadas de uma determinada maneira, um bocadinho também para ajudar depois as pessoas a poderem consultá-los e a poderem decidir o que vão fazer. Isso ajuda-me a mim, ajuda as pessoas depois que vão comprar o livro. E depois é um bocadinho partir para a prática, é fazer as receitas, é organizar-me em perceber, bom, quais é que precisam de frigorífico, quais é que precisam de congelador, quais é que precisam de forno, quais é que tenho que fotografar imediatamente. E então é dia-a-dia organizar-me para poder encaixar cada receita de maneira a que eu as consiga fotografar no seu ponto ótimo.
Uhum.
Portanto, isso é uma parte prática. Obviamente, testar as receitas, e isso é uma coisa, não é? Depois, a parte de quando as receitas já estão testadas e já estão todas decididas, porque obviamente um livro que vá, os meus livros têm à volta de 60 receitas, mas começas com uma lista para aí de 100 e depois tem que se ir reduzindo. Quando as receitas já estão definidas, então depois parte para esta parte que eu expliquei, não é? Em que faço a produção, não é? Das receitas, e eu faço isso de maneira a poder, normalmente o que eu faço é um dia faço as coisas e no dia seguinte fotografo. Então é um dia de produção, um dia de fotografias. Mas claro, depois depende, porque às vezes as receitas têm que ser fotografadas na hora.
Uhum.
Ou como, por exemplo, os gelados, eu tinha uma vantagem, não é? Porque os gelados estavam congelados, eu podia fazer 10 gelados e depois tirar 2 dias só para os fotografar.
Ah, está bem. Não era obrigatoriamente logo na hora, então, as fotografias do...
Não, os gelados tinham essa vantagem. Uhum. Outras coisas já não. Por exemplo, eu dou-te o exemplo do... O fondant de chocolate, que é um bolinho assim meio derretido de chocolate, que tens que fotografar quando sai do forno. Portanto, tem essa organização. Depois ainda há a parte de escrita, não é? Das receitas mesmo, escrever mesmo as receitas, e a parte de escolher as fotografias, que é uma parte muito morosa e chata. É a parte que eu menos gosto. Talvez seja essa, porque eu tiro as, sei lá, 20 ou 30 fotografias e depois tens que estar ali a escolher qual é que vai ser a escolhida no meio daquelas todas. E depois, pronto, há a parte ainda de fazer já com a parte com a editora, que é... O livro depois é passado por uma coordenadora, depois é passado também por uma revisora, pela parte gráfica, e é um trabalho que demora meses até o livro ser impresso e posto à venda.
Uhum.
Mas é divertido, é um processo que eu gosto muito, é divertido, gosto de ver o livro ganhar forma.
É, e depois tê-lo na mão deve ser muito gratificante.
Sim, é compensador, sim.
Uhum. E tu achas que esses livros tiveram assim um impacto na maneira como as pessoas olham para ti, além do canal?
Sim, acho que acaba
uhum.
poder, acho que as pessoas, bom, para já acho que há dois tipos de pessoas que compram o livro.
Uhum.
As pessoas que compram o livro porque lhes pareceu interessante o conceito, que não conhecem de lado nenhum e que simplesmente passaram numa loja e viram o livro e compraram pelo livro em si, pelo que o livro lhes vai proporcionar, e outras pessoas, muitas, se calhar, que acabam por comprar o livro porque já me conhecem e se calhar têm já conhecem o meu tipo de conceito, de receitas, e compraram o livro porque tinha confiança, não é? Como é o caso de pessoas que compram o livro em pré-venda, não é? Ainda nem viram o livro e já compraram, portanto, para mim é espetacular, não é? Sentir essa confiança. E depois é um bocadinho também o facto de poderem ter um bocadinho de mim, não é?
Uhum.
E do que eu transmito fisicamente em casa. Portanto, acho que acaba por ser um bocadinho isso.
Uhum. Boa. O que eu acho interessante até no teu projeto é que isto tem assim uma ideia, não é nada, não é uma crítica, não é algo de mal, mas parece que tu fazes as coisas de um pouco de forma artesanal, vais fazendo as fotografias por ti própria, fazes os vídeos com a tua amiga, fazes as receitas em casa, na tua cozinha, portanto.
Sim, não tenho um conceito profissional pelas circunstâncias que eu estou. Não trabalho numa cozinha profissional já há muito tempo, trabalho na minha cozinha, mas eu acho que isso não é uma desvantagem. Eu acho que isso até acabou por acidente, lá está, porque são os condicionantes que eu tenho e é a minha realidade, mas acabou por talvez ser uma vantagem, porque as pessoas também veem que eu estou na minha cozinha e isso acaba por, de alguma maneira, as aproximar também, ver, olha, não sou uma chefe fardada, não estou com ar de distanciamento numa cozinha profissional, sou uma pessoa normalíssima, numa cozinha normalíssima, a fazer receitas também normais. O facto de eu tirar as fotografias foi uma opção pessoal, eu não sou fotógrafa, nem tenho intenções de ser. A maneira como eu encarei isto das fotografias, ter de tirar as fotografias para o livro, é muito simplesmente porque eu queria que o livro fosse realmente meu, desde não só as receitas, como a maneira como eu as explico, mas também a nível visual, porque eu queria mostrar mesmo as receitas, como dar o meu mesmo a minha maneira de mostrar as coisas às pessoas. E se fosse outro fotógrafo a tirar fotografias das minhas receitas, que iriam ficar provavelmente receitas, fotografias mais bonitas, mais conseguidas, não é? Mas a intenção nunca foi ter um livro que as pessoas dizem, ah, uau, que fotografia tão espetacular, mas que dissessem, uau, quero fazer esta receita. E então foi por isso que eu decidi tirar as fotografias, e por isso é que para mim tirar as fotografias é um trabalho bastante demorado, porque eu não sou profissional, e se eu contratasse um fotógrafo demoraria menos tempo, possivelmente, mas também acaba por eu revejo-me naquelas fotografias, revejo o que eu quero mesmo mostrar às pessoas, a textura. Que são às vezes até toscas, não é? No sentido de que não são, têm ali, não são perfeitas, mas são reais, e é isso que eu gosto de mostrar.
É, tu procuras mesmo fazer algo de autêntico, algo de que as pessoas depois também quando fazem em casa não. Se tu fizeres fotografias muito bonitas, muito trabalhadas, as pessoas depois quando fizessem a receita em casa, depois poderiam de
Não,
certa
e
forma ficar até um pouco desiludidas porque.
sim, e às vezes acontece muito que eu vejo livros, fotografias lindíssimas, mas lindíssimas de food styling e coisas tão bonitas, mas a parte que é o principal, que é, imagina um bolo, está quase que em segundo plano.
Pois,
Dá-se tanta,
estou
tanta
a perceber.
ênfase a todo um cenário, entre aspas, e isso é muito bonito e eu adoro ver. Mas não é o meu conceito. O meu conceito é mostrar mesmo. Eu gosto de mostrar os bolos abertos por dentro, para as pessoas verem mesmo como é que é a fatia lá por dentro. Por exemplo, dos gelados, há muitos livros de gelados, e então anúncios e fotografias para publicidade de gelados que não são gelados. É uma mistura que se
Ah,
faz.
ok.
Muitas vezes usa-se, olha, até banha com corantes, para se poder estar ali a fotografar, e o meu livro dos gelados era mesmo gelados. Portanto, se tu folheares o livro, vais ver que a determinada altura há muitos deles que começam a derreter e tal. Pronto, mas é a vida real e a mim isso não me chateia para nada.
Ótimo. Eu estive a ver que tu deste algumas entrevistas na televisão e sei que vais participar num programa, não é? No canal My Kitchen. E a pergunta é, eu vi que tu estás bastante à vontade nos vídeos e na TV. Isso foi algo que tu tiveste de trabalhar ou foi algo natural para ti?
Acho que não me lembro de nunca ter pensado que tinha que trabalhar isto, não, acho que é natural, mas também se tu reparares, se fores ver os primeiros vídeos, vais reparar que eu não é que não esteja à vontade todo, porque para mim isso nunca foi uma questão, mas acho que talvez tivesse um bocadinho mais séria, digamos assim, ou mais consciente de que estava a ser gravada. Mas acho que com o tempo, depois é uma questão de hábito, e eu também, é como pronto, tu já disseste, estou em casa, não é? Eu estou, é uma amiga minha que me está a gravar e, portanto, para os vídeos não faria sentido não estar à vontade. E nos outros sítios também não me sinto incomodada, sinceramente, sinto-me sempre à vontade, estou confortável, não me preocupo muito assim as câmaras e assim. Claro, a pessoa fica sempre ligeiramente, tem que ter um bocadinho de compostura, não é? Não é como se não estivesse a ser gravada, mas acho que para mim é algo normal.
É interessante porque reparei que algumas pessoas te perguntavam de como é que se faz um canal, como é que se lança, pronto, te lanças no YouTube e tu dizias que, pronto, para fazer o teu canal, filma-te e coloca o vídeo na internet.
Não é preciso mais. Também há muita gente a vender, entre aspas, esse conceito de que tem que ter uma grande câmara, tem que ter umas luzes, tem que ter isso. Isso acaba por assustar um bocadinho as pessoas. Eu, como comecei o canal, nós gravávamos com um telemóvel. Gravámos um ano o canal com um telemóvel. Portanto,
uau.
Depois ver os vídeos para trás, não é? Eu às vezes vou lá parar a um vídeo antigo porque preciso pôr algum link ou qualquer coisa e eu penso assim, meu Deus, como é que as pessoas viam isto? O som é horrível. Mas o som, a imagem ainda vá, agora o som era mesmo péssimo.
Uau, o som era do telemóvel, portanto.
Era do telemóvel, sim. Portanto, imagina, a minha cozinha da por cima é grande, fazia muito eco. E olha, ainda agora, ontem, pus o vídeo que vai sair na quinta-feira no YouTube, já o programei para sair,
sim.
E eu pus um link de um vídeo antigo para fazer a ligação à receita. E quando fui buscar esse vídeo para pôr o link, meu Deus, assim que o vídeo começou a dar, eu ouço aquela voz muito estridente de que ainda foi gravado com o telemóvel, eu pensei assim, meu Deus, as pessoas coitadas iam gostar mesmo para estarem a aturar isto.
É interessante, porque há tanto essa blocagem mental de... Porque é assim, nós podemos fazer sempre um pouco mais, podemos preparar-nos sempre um pouco melhor. Mas há uma altura em que é preciso começar e foi interessante porque tu começaste mesmo de forma assim natural.
Foi mesmo. Eu estava, aliás, como eu te disse, eu acho que também se eu talvez tivesse começado o canal com a ideia de começar um canal tal como ele é hoje,
sim,
se calhar teria tido outras preocupações. Na altura foi uma ideia que me surgiu de fazer realmente um vídeo para divulgar o tal negócio que eu tinha, e foi uma coisa que me surgiu assim a meio da semana, e eu até, a Cristina, que é a minha amiga e que a gente vê-se frequentemente, que andamos no mesmo ginásio, e até foi uma coisa assim no ginásio, e disse, olha Cristina, começava a pensar a gravar um vídeo, será que me ajudas? Porque ela tem um bocadinho mais de noção do que eu de gravação e tal, e ela disse, sim, claro, e portanto aquilo foi uma coisa... perfeitamente assim, nessa altura lembro-me, pronto, penteei o cabelo, que foi o único cuidado que eu tive, e agora já nem sequer isso tenho assim tanto, mas pronto, foi assim uma coisa bastante natural, não me preocupei muito com isso. Agora, claro, se calhar se eu tivesse já essa consciência de que se calhar queria começar um canal a sério, se calhar iria-me sentir constrangida, entre aspas, de começar logo a gravar com o telemóvel, ou se calhar iria nessa altura pensar, se calhar devia ter uma câmara. E eu acho que é por aí é que depois atrasa as pessoas, é um bocadinho este processo.
Uhum.
Eu, como não tive essas preocupações, ainda bem.
Pois, é interessante, porque como foi de forma natural, lá está, não tiveste a pensar
sim,
nisso.
Sim, depois entretanto comprei uma câmara, depois entretanto comprei um tripé, depois foi um microfone, as coisas foram acabando por, pronto, fui um bocadinho investindo, mas mesmo assim ainda é tudo bastante rudimentar, as luzes são a luz natural, porque a minha cozinha também tem uma luz muito boa, portanto, eu não sou muito dada a tecnologias e essas coisas, e acho que é sempre... ia-me fazer perder tanto tempo ter que estar a perceber essas coisas que eu prefiro dedicar o tempo a explicar melhor as receitas, a fazer um vídeo por semana, em vez de se calhar ter que fazer só um de cada duas em duas semanas, porque se calhar se tivesse tanta tecnologia, uma pessoa acaba por perder depois mais tempo, não é?
É. Tu atualmente trabalhas somente com a Cristina ou também já tens mais alguém que te ajude?
Não, é só mesmo nós, isto é uma coisa pequena.
Ok.
Era bom. Eu gostava às vezes de ter alguém para me responder aos e-mails, já visto que eu demoro bastante, porque é um bocadinho difícil, não é? Ter tempo para encaixar tudo. Eu sinto que às vezes há coisas que eu já, por exemplo, responder a e-mails e mensagens é uma coisa que já, para mim, se torna complicado.
Queria te perguntar, este canal é assim um pouco mais anexo ao teu trabalho, aos cursos que tu dás? Ou...
Claro. Sim, porque okay. No canal. O que eu tenho é mesmo, pronto, porque eu gosto muito de fazer e é quase como se fosse o meu hobby, porque do canal, à parte do gozo que me dá, que é só praticamente isso, a nível financeiro não tenho nenhum retorno e, portanto, eu tenho contas para pagar, como toda a gente, não é? Então tenho que ter um trabalho que me permita ter essa parte, digamos que, pronto, tratada. E o canal é uma brincadeira, é o meu parque, é o meu recreio. Só que depois o facto de fazer isso, depois não é só o que eu te digo, eu dedico ao canal uma tarde, mas é uma tarde em que gravo e edito. É sempre normalmente às segundas-feiras à tarde. Agora, isso depois gera outras coisas que eu tenho que tirar do meu tempo, não é? Gera-me uma série de e-mails, de perguntas, uma série de comentários, e isso, todos os dias, se eu for tirar 2 e 3 horas, calhar, é o tempo que eu dedico e que faço isso, pronto, porque gosto desse contacto com as pessoas, mas não invalida que realmente seja tempo que eu estou, eu não digo a perder, mas que a usar para isso, e às vezes torna-se um bocadinho complicado, porque se eu estou a dar muitos cursos ou se tenho outras coisas para fazer, aquilo não é, acaba por, tenho que perceber que aquilo também acaba por não poder ser a minha prioridade às vezes, e então há coisas que acabam por ir ficando um bocadinho atrasadas, não é?
Claro. E tu estás a pensar alterar isso? Estás a tentar com o objetivo de desenvolver isso ou vais manter sempre o teu trabalho ao lado e fazer uns vídeos?
Não sei se tens noção, mas o YouTube, eu posso te dizer só por graça, o YouTube neste momento, o que nós fazemos é para aí 70€ por mês. Isto divide entre mim e a Cristina, dá 35, 40€ por mês. Portanto, acho que isso responde à pergunta, não é?
É isso, é verdade que não traz um retorno interessante por enquanto. Talvez era necessário mudar um pouco ou criar um modelo de negócio diferente, fazer algo de diferente.
Sim, mas temos que ser um bocadinho conscientes da nossa realidade, é esta, não é? A realidade também tem a ver com a realidade do país e da maneira como se consome o YouTube e de que isto é um nicho, não é?
É verdade.
Eu não é só um canal de culinária, que é um canal só de sobremesas, portanto é uma coisa que é um nicho, não é? Nunca vou poder viver disto, mas tenho consciência que é uma coisa quase inalcançável, viver das visualizações do YouTube. Portanto, obviamente, tenho que ter outras coisas, não é?
Sem dúvida, claro. Para acabar, tenho aqui umas perguntas tradicionais que são: que conselho darias a ti própria quando estavas a começar este teu canal? Assim, algo que, uma aprendizagem grande tiveste? Assim, alguma coisa que farias de forma diferente?
Não, por acaso não. Acho que acabou por resultar bem. Acho que se eu fosse dar muitos conselhos, porque como viste, uma coisa que começou assim tão sem nenhuma preocupação, eu acho que o meu conselho teria sido: olha, faz isso, estás a pensar, que depois tudo vai correr bem. De facto, acho que não correu com o objetivo que eu tinha na altura, que não era este, mas acho que foi ainda melhor, portanto, tudo tranquilo.
Ótimo. E depois, será que tens um conselho, aliás, um livro que aconselhas sobre marketing, ou também pode ser de receitas?
Os meus, claro. Conselho os meus.
Claro, tem os teus.
Claro.
Podes nomear talvez os teus. Então é A Vida Secreta dos Gelados Caseiros.
A Vida Secreta dos Gelados Caseiros, que é um livro de gelados. Depois tem o Sobremesas 555, que é o que nós falámos há um bocadinho, que são doces e sobremesas feitas em até 5 minutos, que custam até 5 euros e que usam no máximo 5 ingredientes. E o último que saiu ano passado é uma pastelaria em casa, que são assim as bases da pastelaria e, no fundo, que ensina a fazer aqueles doces todos que a gente está habituado a ver nas pastelarias, mas em versões caseiras.
Boa. Para acabar, onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber um pouco mais sobre ti e sobre o teu trabalho?
Ao meu site, www.ladolcerrita.net, e de aí tem depois todos os outros sítios onde me podem encontrar. Tem informações, para além de ter informações dos cursos, tem também o YouTube. É tudo com o nome lá Ladolcerrita. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook.
Perfeito. Bem, muito obrigado, Rita. Obrigada. Foi ótimo conversar aqui contigo. Foi divertido.
Espero que faças alguma receitinha algum dia.
Ah, se tiveres aqui uma receita, tem que ser muito fácil.
Não, espero que faças algum dia, que vás ao canal, procures lá, estão lá à praia. Há algumas 250 receitas e espero que faças algum dia. E quem está a ouvir também.
Tá, então vou ver isto como um desafio e vou-te fazer... Vou fazer então uma receita e depois vou publicar uma fotografia nas redes
sociais.
Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim, e antes de acabar queria-te propor que façamos algo de importante para ti. Eu criei uma formação que se chama Construir uma Audiência que Compra, e como tu viste, a Rita foi algo que ela fez. Ela construiu uma audiência, ela começou tudo de zero e, portanto, conseguiu criar o primeiro canal de pastelaria em Portugal. E como é que se faz isso? É algo que se aprende, é algo que tu podes aprender, e eu construí uma formação que te ajuda nesse aspecto. Da formação, vais receber por e-mail 7 conselhos para construir a tua audiência, mesmo começando do zero. Vais perceber como é que se faz para encontrar o caminho certo no meio desta selva da internet, pois há muitas maneiras de começar. Podes começar pelo Instagram, pelo Facebook, será que deves começar pelo YouTube ou fazer um blog? São muitas perguntas, muitas dúvidas, e esta formação vai-te ajudar a escolher o que é o melhor para ti. Também vais perceber como é que fazes para convencer as pessoas a comprarem os teus produtos. Vais também perceber em que é que tu te deves focar quando começas o teu projeto. Porque a verdade é que há muita coisa nova. Tu podes perder-te no meio de tanta coisa que tens para fazer. Criar um site, será que devo me focar na criação de conteúdos? Será que devo fazer vídeos? Será que devo enviar e-mails? Esta formação vai-te ajudar nesse aspecto. Vais também perceber como maximizar as tuas conversões. Vais perceber também uma técnica infalível para te diferenciar da tua concorrência. E também terás uma pequena surpresa no fim da formação. Portanto, se é algo que te interessa, se queres construir uma audiência que compra, vais a bloghack.pt/audiência. É grátis, recebes durante 7 dias esta formação em bloghack.pt/audiência. E antes de acabar, queria dar um agradecimento especial à Cláudia Fonseca, que deixou uma avaliação no iTunes. Aliás, ela já passou aqui pelo podcast no terceiro episódio. Voltando à avaliação, ela diz o seguinte: um podcast super útil para todos os visionários digitais. Já fazia falta algo assim em Portugal. Parabéns, Francisco. Continua com um bom trabalho. Como podem imaginar, estou super feliz pela mensagem da Cláudia. É tão bom saber que este podcast é útil para as pessoas. E já agora que estás a ouvir este podcast, convido-te a ouvir o podcast da Cláudia. O podcast dela chama-se Oficina, e ela fala sobre, passo a citar, uma forma mais simples, feliz e consciente de viver. Aliás, foi no podcast dela que eu descobri a Inês Pimentel, que passou aqui no 12º episódio do podcast. E se também me queres ajudar como a Cláudia, convido-te a deixar uma avaliação 5 estrelas de preferência na tua aplicação de podcast. E, obviamente, se o fizeres, estarei aqui brevemente a agradecer-te no podcast. Portanto, deixa a tua mensagem e será um prazer para mim mencioná-la aqui no próximo episódio. Muito obrigado e até já no blog. Tchau!